O Ministério da Cultura e a Caixa apresentam...
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela AbraVídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Rádio Clubinet de Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul. Rádio Comunitária Cantareira FM de São Paulo, capital. Rádio Comunitária Costa Sul FM de São Sebastião, São Paulo. Rádio Comunitária Eldorado FM, de Castro Alves, Bahia. Rádio Comunitária Liberdade FM, de Bom Jesus das Selvas, Maranhão. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.com. .org.br. Este é o primeiro de uma série de dois programas dedicados integralmente ao talento e à criatividade da cantora, compositora e instrumentista paulista Kátia Teixeira. Nascida em 19 de novembro de 1971, e que faz parte de um seleto grupo de artistas que se mantém fiéis à música de raiz, que não fazem concessões aos modismos e à música de fácil consumo. Kátia estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias de como foram criadas as suas composições. É o caso de Cararaô. Você lembra?
Brasil! Teus filhos.
Entrevista a mim concedida em 23 de julho de 2016 em Brasília, Kátia Teixeira me contou a interessante história de Cararaô. Mas antes disso, falou de seu encontro com a música. Kátia Teixeira, é um prazer enorme recebê-la no programa Então Foi Assim e também para a série de livros.
Prazer todo meu, finalmente, né? Para mim é uma grande honra.
Kátia Teixeira, você tem, assim, uma imagem remota do seu encontro com a música? Quando foi que ela te fisgou?
Eu não lembro da minha vida sem música. A minha família é muito musical, minha mãe, meus tios, meu pai, meus avós, todos músicos. Então, minha mãe costumava dizer que não podia cantar para eu dormir, porque eu não dormia, aí eu ficava cantando junto. Então, eu não lembro da minha vida sem música. Os primeiros, quando eu comecei, né, em casa com 7, 8 anos a estudar violão, a própria família, meu avô era seresteiro, né, minha mãe cantadeira, meu pai aboiador. Então, e depois vieram os outros, né, porque vai chegando, e aí foram os outros mestres, Vidal França, João Bar, Décio Marques, e aqui mesmo, Genésio Tocantins, que frequentou bastante minha casa, Juraildes. Então, eu cresci cercada dessas pessoas. Aí, como que eu podia fazer outra coisa? Fui fisgada.
Kátia Teixeira, Cararaô, que é uma composição só sua, tem história?
Então, Cararaô é aquela que eu estava contando do primeiro festival. Ela, na realidade, ela tem... Eu li uma matéria falando no jornal a respeito de uma aldeia que ia ser inundada para fazer uma hidrelétrica. Nada parecido com o que acontece hoje, né? E era uma aldeia Caiapó. E o nome dessa aldeia era Cararaô. E a música foi feita toda em cima disso, né? Pensando nesse tema. E é interessante que isso eu tinha 17 anos quando eu fiz essa música. A gente vive os mesmos conflitos, as mesmas histórias, ainda hoje, o tempo todo, né? É curioso, eu tive no Xingu bastante tempo depois, né? Eu acho que 2007, 2006. E eu estava lá quando foi anunciada a história de Belo Monte. Então, o clima ficou muito pesado, muito tenso, sabe? E aí eu revi aquela história toda do Cararaú. Eu falei assim, quantas vezes, né? A gente segue vendo essa mesma história, né? Então, ela tem essa história, ela tem essa ligação. E que, infelizmente, continua atual, né?
Então, foi assim que nasceu Cararaú, composição de Kátia Teixeira, que ouviremos na voz da própria criadora.
Brasil, acordai para salvar teus filhos, tão pondo fogo em teu berço, tão envenenando tuas águas. Foge o índio seringueiro, Caiapó vai se afogar, seringueiro vai migrar e usinas vão brotar no coração do Pará. Querem nem saber, meu povo tem de crer que somente nós podemos defender.
Ouvimos Cararaú, composição e interpretação de Kátia Teixeira.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Morre a mudança.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Kátia Teixeira, cantora e compositora paulista.
Eu cresci ouvindo muito rádio. Hoje em dia eu ouço bem menos que eu gostaria, mas realmente tem uma influência assim fundamental na minha carreira, né? Principalmente na minha formação e depois na hora que começou a aparecer os primeiros trabalhos, né? Então eu acho que o rádio tem essa função, principalmente para ouvir e formar. Eu acho muito bacana.
Rádio, a sua melhor companhia.
Este é o primeiro de uma série de dois programas dedicados ao talento e à criatividade da cantora, compositora e instrumentista paulista Kátia Teixeira. Nascida em 19 de novembro de 1971 e que faz parte de um seleto grupo de artistas que se mantém fiéis à música de raiz, que não fazem concessões aos modismos e à música de fácil consumo. Kátia estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias de como foram criadas as suas composições. É o caso de Fonte Motriz. Você lembra?
Corre sede, sacia água.
Em entrevista me concedida em 23 de julho de 2016, em Brasília, Kátia Teixeira me contou a interessante história de Fonte Motriz, mas antes disso falou de suas influências. Kátia Teixeira, você consegue identificar as suas influências nesse universo poderoso de música que você ouviu na sua vida?
É, como eu te disse, assim, tem essa influência forte da minha família, né? Então, minha mãe é mineira, meu pai é alagoano. Então, juntou essas duas vertentes, né? Muito da música também, dos cantadores que frequentavam a minha casa, assim, com Décio, Doroti. Na realidade, Doroti foi um pouco mais tarde. Mas o João Bá, Vidal França, né, Almir Sater, Diana Pequeno, toda essa safra. Mas tem também Elis Regina, Miriam Makeba, né, africana, Mercedes Sosa, Violeta Parra, são principalmente a Mercedes Sosa me influenciou muito, porque eu tinha uma voz de mezzo contrato para soprano, e eu achava aquela voz grave da Mercedes Sosa uma coisa de enlouquecer, de lindo, né? E eu passei a minha adolescência inteira buscando esse registro do grave da minha voz, que aí depois me acompanha, né? Até hoje, assim, eu vou em falsete, aos agudos, mas a voz que me fala, que me toca, é o grave.
Kátia Teixeira, Fonte Motriz, que é uma composição só sua, tem história?
É uma música interessante, que essa música é totalmente diferente das outras, porque ela foi saindo, ela saiu uma inspiração, assim, eu não sei, meio que psicografada, sabe? Ela viu umas coisas muito loucas, assim, mas foi uma música que demorou 2 anos para sair. Ela veio uma história, ela veio um fio e foi sendo tecido ao longo desses 2 anos. Foi uma música que demorou bastante para ficar pronta. Começou, corre sede, sacia água, bebe da fonte, seiva morena no ventre da terra. E ficou com isso e eu fiquei, de repente veio aquela, foi levando para uns caminhos meio malucos, assim, a melodia também. Então, é uma música, assim, que até hoje eu fico sem saber. Eu falei, será que fui eu mesmo? Sabe, aquelas coisas assim. Mas tinha essa conotação.
Então, foi assim que nasceu Fonte Motriz, composição de Kátia Teixeira, que ouviremos na voz da própria criadora.
Fonte, Sai do teu leito, adoça teu fel, tempera teu sal, mergulha em ti mesmo, ó esmo mesmo. Açoita a margem, alenta o chão, mostra tua cara, tara, vara de Arão. Tem medo não, só vertiginosamente o peito sente. Sem fim, Virgem Maria, mulher poesia, fim da tristeza, sem fim.
Maravilha. Ouvimos Fonte Motriz, composição e interpretação de Kátia Teixeira.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Dolores, a tua vida sempre foi piso de flores.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Mauro Diniz, cantor e compositor carioca.
O rádio foi o primeiro veículo, né, de comunicação em que eu tive, assim, que eu ouvi. Então o rádio era aquilo que a gente ouvia. Eu me lembro que a rádio que era mais ouvida lá em casa era a Rádio Nacional. Então essa foi a minha influência, né? Eu até hoje sou um grande assíduo ouvinte de rádio. Enfim, rádio teve uma influência vital na minha vida, né? Em todo segmento, principalmente o segmento da música.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim. Um programa produzido pela Abravídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Comunitária Mais FM de São Paulo, capital. Comunitária Salomé FM, de São Sebastião, Alagoas. Comunitária Voz Popular de João Pessoa, Paraíba. Conecta FM de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Este é o primeiro de uma série de dois programas dedicados ao talento e à criatividade da cantora, compositora e instrumentista paulista Kátia Teixeira. Nascida em 19 de novembro de 1971 e que faz parte de um seleto grupo de artistas que se mantém fiéis à música de raiz, que não fazem concessões aos modismos e à música de fácil consumo. Kátia estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias de como foram criadas as suas composições. É o caso de Brincando de Roda, parceria dela com Luiz Carlos Bahia. Você lembra?
Na beira do rio, na beira...
Em entrevista a mim concedida em 23 de julho de 2016 em Brasília, Kátia Teixeira me contou a interessante história de Brincando de Roda. Mas antes disso, falou de sua formação musical. Kátia Teixeira, você começou a estudar violão com 8 anos de idade. Você, além de cantora e compositora, você também é instrumentista, você se acompanha lindamente, por sinal. Quanto você estudou, você foi para uma academia para aprender harmonia, para aprender arranjo?
Eu comecei a aprender de ouvido em casa o violão. Eu tinha o meu tio que tocava, e aí eu comecei a aprender, minha mãe se desesperou e me colocou na escola. E aí eu comecei a estudar, estudei violão dos 8 aos 15 anos. E a minha professora, ela falava assim, a Marili, era uma negra linda, assim, sabe, suntuosa, assim, com turbante. E ela queria muito que eu tocasse piano, porque ela falava que eu tenho os dedos longos, mão de pianista. E eu falava assim, não, eu não posso tocar piano. Eu falei assim, como é? Eu quero tocar para os meus amigos. Como é que eu vou tocar para os meus amigos com piano? Assim, o piano. Ela falou assim, não, mas toda casa tem piano. Eu falei, na minha não tem piano. E não tinha teclado nessa época, né? Era só aqueles pianos pesados. E aí eu estudei violão com ela durante esse tempo. Depois, muito bem mais tarde, quando eu estava lançando meu primeiro disco, eu fui lá levar para ela. E ela toda orgulhosa, que acompanhava a carreira, e a netinha que cantava as minhas músicas. Ela falou assim para mim, olha, a única coisa que eu sinto, eu tenho muito orgulho do caminho que você trilhou, tudo, mas a única coisa que eu sinto é que você não tenha ido para uma academia. Eu queria muito ter colocado você numa universidade de música, mas você só fazia o que você queria, né? Era tudo à base de barganha. Eu queria conhecer a música, eu queria tocar o popular, eu queria... O que mais tarde eu fui descobrir, né, quando eu fui para o meio do povo, é que eu entendi o que eu queria, né? Que aí quando eu fui para a universidade do povo mesmo, né, de ir para as comunidades tradicionais, e aí você entender que o simples... Ele vai muito além, né? A gente às vezes confunde o simples com o simplório, né? E aquilo vai num lugar da alma da gente que é diferente. Então, eu estudei, o estudo de música é uma coisa que você não para nunca. Mas não dessa maneira formal, né? De ir para uma universidade, até cheguei a fazer o LM uma época, né? Universidade de Música lá em São Paulo. Mas eu tenho uma dificuldade, assim, um pouco dos formatos, sabe? A música, para mim, eu aprendo, não sei muito bem como aprendo, ela me impregna. Então, eu tenho que conviver no ambiente de música, né? De onde ela acontece espontaneamente. Acho que tem a ver com essa coisa do movimento do popular, do tradicional, não sei. Esse é só um jeito de fazer, né?
Kátia Teixeira, Brincando de Roda, que é uma composição só sua, tem história?
É, Brincando de Roda, na realidade, é uma parceria minha com o Luiz Carlos Bahia. Luiz Carlos Bahia é uma figuraça, né? Ele é poeta, ator, arteiro, falo que é arteiro. E a gente fez ele era meu vizinho em São Paulo. Dava 2 horas da manhã, ele me ligava, tá à toa? Ia lá pra casa, a gente começava a compor. E ficava, aí vinha as ideias, ele pegava, dava um mote, aí eu já emendava, a gente ia construindo letra e música, tudo ali. Tem essa parceria que é, né, que é bem bacana. E tem uma outra minha com ele e com a Kátia de França também, que saiu... Que aí foi o contrário, Brincando de Roda. Ele puxou o mote, né? Na beira do rio, na beira do mar, estrela no céu. Aí ele falava, na beira do rio, na beira do mar, estrela no céu, estrela do mar. Aí a areia faz marca do pé pra brincar. Aí depois vem a rosa pra apagar. E aí vem a onda pra apagar. A Rosa tá me falando de mim. Depois vem a onda pra apagar. Então era assim, era um falava, o outro respondia. Um falava, o outro respondia.
Então foi assim que nasceu Brincando de Roda. Composição de Kátia Teixeira e Luiz Carlos Bahia. Que ouviremos com Kátia Teixeira.
Na beira do rio, na beira do mar. Quem foi que botou sabão no mar?
lavo paletó de ioiô. Lavo a alma para perdoar. Lavo a saudade, lavo a maldade da humanidade. No rio, na ribeira, na beira do mar. Foi na beira do mar. Foi na beira do mar. Ribeira lavou, mão de lavadeira. Levanta seu canto pra beira do mar. Na ribeira do mar. Jangadeiro parte pros braços de Iemanjá, deixando um amor na beira do mar. Foi que fica a chorar, triste na beira do mar. Enxuga os olhos, sinhá. Se ele foi, ele volta, sinhá. Volta pra te buscar. Chorar é preciso, iaiá, para o mar não secar.
Maravilha! Ouvimos Brincando de Roda, composição de Kátia Teixeira e Luiz Carlos Bahia, com Kátia Teixeira.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Beth Ernest Dias, flautista e compositora brasiliense.
O rádio é uma companhia muito boa.
Muito boa, primeiro, porque a gente não precisa ficar respondendo nada para ele. Você liga o rádio e tem acesso a muitas coisas, muitas, muitas informações. É muito bom quando a gente está em casa, é muito bom quando a gente está no carro, é muito bom escutar os comentaristas, escutar as informações, escutar a boa seleção musical que a gente tem em várias estações. Enfim, eu acho que o rádio é imprescindível.
Rádio, a sua melhor companhia.
Este é o primeiro de uma série de dois programas dedicados ao talento e à criatividade da cantora, compositora e instrumentista paulista Kátia Teixeira. Nascida em 19 de novembro de 1971 e que faz parte de um seleto grupo de artistas que se mantém fiéis à música de raiz, que não fazem concessões aos modismos e à música de fácil consumo. Kátia estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias de como foram criadas as suas composições. É o caso de Nas Teias de Renda, parceria com Luiz Carlos Bahia e Kátia de França. Você lembra?
Toinho chegou, cantador de reis. Maria da Paz na lagoa teceu uma rede pra laçar seu amor.
Em entrevista a mim concedida em 23 de julho de 2016 em Brasília, Kátia Teixeira me contou a interessante história de Nas Teias de Renda. Mas antes disso falou de sua função pesquisadora.
Eu gostaria que você falasse agora, Kátia Teixeira, sobre a sua função como pesquisadora, que é tão importante.
A gente fala pesquisador por uma questão que é a forma mais formal de... É a maneira que a gente tem de pensar essa coisa do registro. Mas eu acho que eu sou mais uma vivenciadora, sabe? Da cultura popular, de curiosidade, de conviver, de estar ali junto. A gente interfere, né? Tem a coisa, às vezes, do pesquisador mais formal. Você não pode interferir. Não pode trocar com o objeto de pesquisa. Isso para mim é impossível, sabe? Eu não consigo imaginar como é que eu chego num lugar. Só a minha presença ali já é uma interferência. Então eu sempre penso na pesquisa, nessa forma da pesquisa, como uma vivência, na realidade, uma troca. Nos meus trabalhos de campo, assim, quando eu vou para aprender, né, para conviver, eu sempre procuro deixar algo além da presença, de estar ali convivendo. Então, por exemplo, em algumas, boa parte das comunidades, eu acabo trabalhando como uma ponte de comunicação entre as gerações dentro dessa comunidade. Eu faço uma relação entre a geração mais jovem e os mais velhos, que normalmente não dialogam, né, dentro das comunidades, porque aí você chega, por exemplo, eu fui fazer um trabalho uns anos atrás no sertão da Bahia, e aí reunimos com a Garra, né, que era uma ONG lá da região, me convidou para participar desse projeto. Reunimos 170 cantadores e cantadeiras da região. E estava se perdendo muitas coisas. As mulheres, as lavadeiras não queriam mais cantar, porque elas não se reconheciam, né, nos veículos, nas rádios. O que ela ouvia na rádio era muito diferente do que ela cantava. Então ela achava que ela não sabia cantar. Você me perguntou do que era a importância do rádio. Tem os dois lados, né? A pessoa, essa coisa dela se reconhecer no que ele está ouvindo, né? A importância de ter os programas que representam realmente o povo, representam a nossa cultura. E aí a gente fez um encontro tal, e cada um foi mostrar o que sabia, cantava, a gente foi conversar tal. E aí terminou o encontro com um grupo de adolescentes tocando uma música do Roberto Carlos, mas numa versão do Barão Vermelho, né? Não é Barão Vermelho, não. Sei lá, um desses grupos assim, de rock na época. E aí eu falei pra eles, eu falei assim, ah, muito bonita. Eu falei assim, só que essa música é mais velha que eu, você sabe, né? Aí, imagina, eu ouvi no rádio essa semana. Ela tá fazendo um maior sucesso. Eu falei assim, pois é, mas quando essa música foi feita, eu não era nem nascida. Ao passo que o que seu avô cantou foi de improviso, não tem nada mais novo que isso. Aí ele ficou me olhando assim, e a gente começou a conversar. Eu falei assim, olha, eu andei mais de 2.000 quilômetros para estar aqui com vocês. Eu achei muito bonito o que você me mostrou, mas eu conheço isso. Eu ouço isso lá em São Paulo também, não preciso vir até aqui para ouvir. Agora, as coisas que vocês têm de vocês, isso não chega lá. E aí eles ficaram assim, eu falei assim, olha, isso é seu. É um bem que você tem. Você pode fazer dele o que você quiser. Até rock. Mas você precisa entender qual a origem, de onde que ele vem. Você acredita que a gente terminou esse encontro? Esses meninos, eles fizeram, pegaram as cantigas de roda e eles fizeram uma releitura das cantigas de roda. E o menino fazia uma percussão, fazia uma bateria de fazer inveja à maioria dos bateristas. Porque ele a sonoridade que ele tinha de bateria era a zabumba. Né, terno de zabumba. Então você imagina fazendo terno de zabumba na bateria. É aí que a gente vai para um outro caminho, né? A minha pesquisa ela mais permeia para esse lado. Então é uma coisa que para qualquer folclorista mais tradicional eu estaria sendo exorcizada, né? Mas eu gosto disso. Eu gosto dessa troca.
Kátia Teixeira nas Teias de Renda, uma composição sua feita em parceria com Luiz Carlos Bahia. Tem história?
Tem, essa é parceria minha com o Luiz Carlos Bahia, com a Kátia de França, né, com a grande cantadeira. É, a Kátia de França estava na casa do Luiz Carlos Bahia, estava hospedada lá, e eu tinha acabado de chegar numa viagem por Santa Catarina. Aí eu tinha passado pelas comunidades ribeirinhas e tal, e aí o povo estava me contando as histórias de reis, né, das festas de reis que eles fazem lá. E aí saiu a partir disso. Eu fiz um pedacinho, comecei a contar essa história, aí o Bahia foi puxando outra coisa, e a Kátia estava junto, a gente foi construindo, e saiu essa história. A gente criou um personagem, né, o Toinho, né, que seria um pescador e cantador de reis, e saiu assim, nessas construções, né, vai uma história puxa outra e puxa outra.
Interessante a parceria presencial, você tem que ser despudorada, não pode ter vergonha, né?
É verdade. Na realidade, é aquela coisa que a gente está falando, né? De tá dentro do contexto, a pessoa está junto, você está fazendo ali a coisa, a música vem para um, vem para quem está junto ali, né? Não tem aquelas parcerias que às vezes sai parceria, tem 10 compositores ali, tá todo mundo numa folia qualquer ali, a música vem para todos.
Então foi assim que nasceu Nas Teias de Renda, composição de Kátia Teixeira, Luiz Carlos Bahia e Kátia de França, que ouviremos com Kátia Teixeira.
Chegou, cantador de reis, Maria da Paz na lagoa teceu uma rede pra laçar seu amor. Solidão é olho olhando do céu, peito lua cheia, bola de meia, vermelha é a chama que o amor reclama. É remo, é canoa, de polpa a proa, sem leme preciso, o que eu preciso é seu jeito de amar. Quero que me prendas nas teias da renda que teces com as veias do teu coração. Eu serei o dia, a ventania, o raio que está lá no céu.
que me prendas nas teias da renda que teces com as veias do teu coração. Eu serei o dia, a ventania, o raio que estala num beijo paixão. Quero que me prendas nas teias da renda que tece com as veias do teu coração. Eu serei o dia, a ventania, o raio que estala num beijo paixão.
Maravilha! Ouvimos Nas Teias de Renda, composição de Kátia Teixeira, Luiz Carlos Bahia e Kátia de França, com Kátia Teixeira.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Henrique Garcia, instrumentista e compositor fluminense.
Bom, então, o rádio sempre teve forte influência na minha vida, porque desde pequeno eu ouço rádio, de preferência sempre ouvindo choro, samba, e certamente tem forte influência, né, porque sempre ouvindo de grandes mestres, Pixinguinha, Valdir Azevedo, Jacó. Então, agregou muito na minha vida, na minha carreira.
Rádio, a sua melhor companhia.
Este é o primeiro de uma série de dois programas dedicados ao talento e à criatividade da cantora, compositora e instrumentista paulista Kátia Teixeira, nascida em 19 de novembro de 1971 e que faz parte de um seleto grupo de artistas que se mantém fiéis à música de raiz, que não fazem concessões aos modismos e à música de fácil consumo. Kátia estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias de como foram criadas as suas composições. É o caso de Anauê, uma parceria com Vital França. Você lembra?
Ele é o sol que traz palmeira, torna o céu em luz.
Em entrevista a mim concedida em 23 de julho de 2016 em Brasília, Kátia Teixeira me contou a interessante história de Anauê. Mas antes disso, falou dos CDs que lançou. Kátia Teixeira, vamos falar agora de momentos marcantes na sua vida. Seus CDs, por exemplo, quantos você tem? Que ano você os lançou?
Então, são cinco, estou preparando o sexto CD agora. E todos eles têm uma história, né? Na realidade, eu quando comecei a pensar os meus discos, eu sempre penso a longo prazo. Então, o primeiro disco, Catixerê, ele saiu, foi em 97 ou 98, 97 para 98. E ele foi todo pensado para ter essa característica da música raiz, da música regional, mas eu queria fazer ele com um formato mais erudito. Então, a escolha dos instrumentos, eu queria priorizar a poesia. Então, a percussão ela ficou toda muito colocada. Depois vem o Lira do Povo, que é um CD que também pensado a partir desse primeiro. A minha intenção era fazer esse primeiro, buscando essa poesia, porque na época estava aquela onda daqueles pagodes. O pessoal falava que era pagode Mauricinho. E eu queria mostrar um outro lado do Brasil, mostrar que o Brasil estava muito além daquilo ali. Aí o Lira do Povo é o segundo passo, né? Então eu iria para as comunidades buscar essa sonoridade do tradicional, da variedade rítmica, e para mim foi um marco. Assim, esse foi um momento de ruptura assim, na minha vida. Falar assim, olha, a partir daqui eu sou outra pessoa. Porque até então eu tocava, eu vinha de uma escola onde o instrumento canta com a voz, que é uma escola muito bonita, muito interessante. Quando eu fui para o povo, o instrumento é tudo. O instrumento é o passo, é o riso, é a palavra, tudo é instrumento. E deu um nó na minha cabeça, né? Desconstruiu tudo o que eu tinha pensado, me levou para outros rumos. Foi uma grande surpresa. O terceiro disco foi o Feito de Corda e Cantiga, também pensado a partir dessa continuidade, né? O Lira do Povo, na realidade, era para ser uma tríade. Ele saiu só um por falta de grana, porque na realidade essa pesquisa de 5 anos que eu fiquei correndo o Brasil, buscando a minha própria história, era para ter saído um disco só de cantos religiosos e um de cantos de trabalho. E o terceiro, que seria o Lira do Povo, que é um conceito meu em cima disso tudo que eu tinha ouvido e visto. Infelizmente não rolou um dia, quem sabe. Na sequência, o Feito de Corda e Cantiga, que é de 2012. O Lira do Povo saiu em 2004, Feito de Corda e Cantiga 2011 e 2012. Também partindo dessa ideia, dessa mesma ideia da poética e de beber da fonte do tradicional, então eu escolhi 4 compositores que diziam o que eu gostaria de dizer, cada um com a sua linguagem, utilizando a música tradicional, da música do povo, como base, né, como ponto de partida. E aí fizemos. Escolhi lá o Luiz Perequê, o Jean Garfunkel Pratinha, o Mochel do Maranhão, o Jordano Mochel, e o Chico Branco. E aí saiu o Feito de Corda e Cantiga. Aí você fica assim, o pessoal fala, ah, porque não tem nada novo acontecendo. Eu quase enlouqueço para quando eu conseguir fechar um repertório. Porque só desses 4, é um apanhado grosseiro, assim, sem fuçar muito na obra deles, dava para eu fazer no mínimo 3 discos. Tanto Corda e Cantiga quanto o Lira do Povo foram indicados ao Prêmio da Música, depois concorri como melhor CD, melhor cantora. Depois, 4º CD, que é o Dois Mares, que em parceria com um cantador mineiro, né, o Luiz Salgado, do Triângulo Mineiro, e fizemos um trabalho em cima da tradição luso-brasileira. Agora é o 5º CD, que saiu esse ano, em abril, que é o Cantariá, 21 anos de carreira, comemorando meus 21 anos de carreira. Então eu fiz uma compilação de várias participações que eu fiz ao longo desses 21 anos em disco de parceiros, de amigos.
Kátia Teixeira, Anauê, que é uma composição sua feita em parceria com Vidal França, tem história?
Anauê, por exemplo, ela aconteceu ao contrário. O Vidal fez uma melodia, eu pus a letra. Então, e Anauê, uma interessante, que eu tinha um quadro assim no meu quarto com uma índia com um facão assim no rosto, sabe? Uma fotografia. Eu olhei para ela e vi essa palavra, Anauê. Aí depois é que eu fui descobrir que a Anauê tinha essa coisa da saudação do movimento tenentista, né, lá do... E que era uma palavra, na realidade, que era uma saudação, uma palavra indígena, né? Seja bem-vindo, meu amigo, né, alguma coisa assim. Mas são aquelas coisas, né, que a ligação com alguma outra coisa, porque talvez tivesse algum momento, né, no meu cérebro, isso guardado em algum lugar lá, e essa palavra, mas saiu. Tem algumas que saem assim, né? Às vezes sai primeiro a melodia, alguém faz a melodia, eu ouço a melodia, na melodia eu ouço a palavra. Acontece.
Kátia, quando o Vidal fez a melodia, ele deu alguma dica de letra para você ou você teve a liberdade de fazer a letra que você quisesse?
Não, ele nem tinha passado para mim, ele me mostrou, ele estava mostrando, saiu a música, ele mostrou na música, e aí ele terminou de fazer, ele também me mostrou a música, estava a letra praticamente pronta. Aí depois foi só dar uma lapidada. Ela sai muito natural, né? Assim, não é uma coisa muito pensada.
Então foi assim que nasceu Anauê, composição de Kátia Teixeira e Vidal França, que ouviremos com Kátia Teixeira.
Ele é o sol que traz palmeiras.
penso da vida, ela existe em mim. Galope livre, amor.
Ouvimos Anauê, composição de Kátia Teixeira, e Vidal França, com Kátia Teixeira.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música da cantora, compositora e instrumentista paulista Kátia Teixeira. E a música da vez é Alagoano, composição de Kátia Teixeira. Você lembra?
Em Pajuçara cheguei, sete coqueiros andei.
Em entrevista me concedida em 23 de julho de 2016 em Brasília, Kátia Teixeira me contou a interessante história de Alagoano, mas antes disso falou de seu processo criativo.
Processo criativo, inspiração, transpiração, psicografia, motivação, como funciona o seu processo criativo?
Tudo isso, tudo isso que você falou. Teve uma época que eu acabei parando de compor, porque eu comecei a receber tanto essa coisa, né, através de mediunidade, que eu já não sabia o que era meu, o que era dos outros, né, o que era de outro plano, sabe? E aí até você entender que tudo faz parte de tudo, né, que você está conectado com o todo, eu fiquei um bom tempo sem compor, fiquei uns 10 anos sem compor. Mas aí, a hora que abriu a compota, veio logo umas 40 músicas de uma vez. Mas tem essa... A criatividade, ela... A gente não tá só, né? A gente não é não é só, né? A gente faz parte de tanta coisa, né? Que a música não pode ser diferente.
Kátia Teixeira, Alagoano. Que é uma composição sua, feita com Eliezer Teixeira. Tem história?
Eliezer Teixeira é meu tio, né? Meu padrinho, irmão do meu pai. Na realidade, o Teixeira, ele foi a pessoa que me levou para o que a gente fala que é a Universidade do Povo, né? Que ele era folclorista. A família tinha um grupo chamado Bando Flor do Mato, que era meus tios, meus pais. Era um grupo bem grande. Fizeram muita coisa com Inezita Barroso, com um tanto de gente boa. E aí, eu estava começando, assim, o meu trabalho profissional solo, né, de assumir mesmo a carreira. E o Teixeira tinha um programa de rádio no interior de São Paulo, em Santa Bárbara. Essa música saiu, se não me engano, acho que no a primeira vez que eu fui a Santa Bárbara fazer um show. Foi o primeiro show, acho que foi o primeiro mesmo. Primeiro show que eu fiz só eu. Que até então eu sempre estava no palco com alguém, né? Assim, o meu primeiro show. Foi no museu lá de Santa Bárbara, tinha um bar do museu da cidade. E aí, de lá, a gente foi para a rádio, que ia fazer o programa de rádio dele. De novo, a gente perguntando a rádio, vai surgindo, né, a rádio na minha história. E aí, ele me passou a primeira parte, né? Em Pajuçara cheguei, sete coqueiros andei. Aí eu fui compondo a segunda parte. Chegando em Maceió, já não me sinto tão só. Aí, não, não, foi ao contrário. Em Pajuçara cheguei, sete coqueiros andei. Índio Palmeira eu vi, Palmares gritou zumbi. E aí a gente foi, ele tinha dado a letra e eu fui compondo em cima. E aí a gente foi misturando letra, foi mudando letra e música. E aí quando viu já estava pronta. É uma parceria que eu gosto bastante também. E marca bem esse início da minha carreira mesmo, né? Profissional também, foi muito bacana.
Então foi assim que nasceu Alagoano. Composição de Kátia Teixeira e Eliezer Teixeira, que ouviremos com Kátia Teixeira. Maravilha! Ouvimos Alagoano, composição de Kátia Teixeira e Eliezer Teixeira, na voz de Kátia Teixeira. Kátia Teixeira, para os nossos ouvintes que, conhecendo o seu trabalho agora, se apaixonaram, ficaram interessadíssimos em conhecer mais. Você tem um site, um e-mail que você possa anunciar?
Então, tem o site, né, que é o katiateixeira.com.br, Kátia com K e Y. E tem o Facebook, que é a minha fanpage, né, que é Kátia Teixeira BR. Também tem bastante coisa, tem nos canais do YouTube, também tem bastante vídeo. Mas a página do Facebook, a fanpage, é legal porque ela é bem dinâmica, né? Então vai entrando tudo que tá acontecendo, tem bastante informação, tem os discos, tem bastante coisa por ali.
Kátia Teixeira, agradeço a sua generosidade em abrir seu coração, revelar sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Eu é que agradeço, já tem bastante tempo que a gente está namorando, né, de conversar, de fazer essa prosa. Para mim é uma honra muito grande mesmo de estar no seu programa, de estar aqui com você conversando. É um prazer, assim, muito grande mesmo de poder trocar isso com você, né? A energia que a gente tem assim de trabalho, de... Muito obrigada mesmo por esse espaço, pela boa amizade, pelo carinho e a chance da gente poder falar um pouquinho, porque às vezes a pessoa vê a música, mas ouve a música, não sabe o que tem por trás dela, né? A bula da música.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é... Anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá. Zika Zero. Combater o mosquito da dengue é uma tarefa coletiva. Informações, saúde.gov.br.
O Ministério da Cultura e a Caixa apresentaram...
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.